change.
Then to be quick, we'll put some food and we eat something and then you go.
Great.
Eu vou só fazer. Vou só fazer uma breve saudação em inglês ao Sr. Comissário. In the name of my commission and the sixth commission, we have the deputy João Vale Azevedo, representing the sixth committee from economics and habitations and infrastructure, and I'm the chairman of the European Affairs Committee. So we have these two committees together, and I just want to salute you, giving you the, in the name of all, the welcome to this Parliament. It's a great honor to have you here, not just because you come from a legendary country that are in the basis of our culture and what we are today. It's very important, never forget where we came from and the values we share. I think we keep sharing these values in Europe, but also because you have a big responsibility in this union, in this European Union. And of course you are here to share with us the main questions of your job, of the goal you have now in your hands. So if you allow me now, I will start to speak in Portuguese,
of course,
just to respecting the protocol here of the National Parliament. Meus queridos amigos, senhores e senhoras deputadas, muito, muito bem-vindos. Vamos dar início então à nossa reunião. Vai haver uma intervenção inicial do Sr. Comissário durante 10 minutos. E, como sabem, depois cada partido, começando pelo PSD, PS, Chega, e depois os restantes partidos, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, Livre, CDS, PP e PAN, não sei se encontram de todos, creio que não, de todos os partidos políticos, mas terão 3 minutos para colocarem as questões ao Sr. Comissário, e é um modelo de pergunta-resposta. E portanto creio que com esta grelha conseguiremos elencar as questões de forma rápida, eficaz, e criar também uma dinâmica logo com a resposta do senhor Comissário. No final da audição teremos aqui um coffee break na sala, para o qual estão todos convidados, e foi uma forma também de podermos socializar, se quisermos, um pouco com o Sr. Comissário, demonstrando a enorme alegria e satisfação que todos estes deputados e este Parlamento têm de recebê-lo. É, na verdade, o primeiro Comissário desta nova Comissão que recebemos no Parlamento, e por isso mesmo, sendo o primeiro, desejo-lhe, em nome de todos, um excelente mandato, e que essa excelência desse mandato se traduza numa Europa mais forte, mais competitiva, mais resiliente, mais integradora e, acima de tudo, que consiga demonstrar a força desta União num mundo que tem agressores, que Tem hoje uma pressão enorme sobre o nosso continente. Temos muitos desafios à nossa frente, temos os desafios do alargamento, temos os desafios do financiamento, mas temos acima de tudo os desafios de construir riqueza e de distribuir bem. E para construir riqueza precisamos de continuar a ser fortes na nossa economia e teremos certamente a oportunidade de ouvir, digamos, as premissas fundamentais do trabalho da Comissão Europeia na sua própria voz. Eu vou perguntar ao meu colega que representa, não estando o Presidente da 6ª Comissão, por se encontrar numa visita oficial do Parlamento, numa delegação, aliás, fora de Portugal, se ele gostaria também de dizer umas palavras e passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o senhor comissário. É muito importante nós termos em Portugal, julgo que em todos os países, mas em Portugal, termos uma visão, termos uma direção muito clara sobre quais são as prioridades da Comissão, também em termos de transportes, também em termos de política de infraestruturas, no sentido em que vão, por exemplo, os últimos relatórios, Draghi, Letta, etc., no sentido de desbloquear a economia europeia, desamarrar a economia europeia. E o setor dos transportes é um daqueles em que, em Portugal, nós sentimos as amarras de camadas e camadas de décadas de amarras, de décadas de falta de concorrência, de décadas de um sistema centralizado, com pouca concorrência, com poucos players a entrar. E, portanto, eu gostava também de perceber, Sr. Comissário, se poderemos ver da Europa, do centro, também essa luz libertadora no setor dos transportes que permita a todos cumprir os objetivos de mobilidade verde, de mobilidade expedita, de mobilidade transeuropeia, de que todos necessitamos para a economia, enfim, para as nossas vidas, e que sentimos ainda espartilhados em compartimentos nacionais, com pouca interligação e com as tais amarras que caracterizam muitos países, e Portugal é um deles. Nós vamos fazer um grande esforço também nesta Comissão para cortar essas amarras, mas gostava de ouvir o seu sentimento e a sua direção em termos destas políticas. Muito obrigado.
Vou-lhe então passar a palavra, Sr. Comissário. Uma vez mais, muito bem-vindo. É uma grande honra tê-lo aqui entre nós. Tem 10 minutos para a sua intervenção inicial.
Ah, ok. Dear President, Presidents, dear members of Parliament, it is indeed a great pleasure to be here with you today. You said I'm coming from a country with a great history, but let me tell you, Portugal is a country of great history itself. After all, who cannot acknowledge the fact that it is because of Portugal that today the world is as we know it. So today I'm visiting Lisbon, I'm visiting Portugal as my first visit, official visit as EU Commissioner. And this is not by accident, this is not a coincidence. I chose Portugal to be my first visit. Why? Because Portugal is a country that has great prospects. It is located in the southwest corner of the European Union. And I come from a country that is located in the southeast corner of our union. So I know very well how much we need to support our peripheral countries in the European Union. And of course, it's a country with great prospects, with projects today that, in the remits of my portfolio, are very, very important for connectivity. So, of course, it is also a city, Lisbon, that has EMSA, the European Maritime Safety Agency, an agency that I would say is one of the most important agencies in the European Union. And so for all these reasons, I'm really happy to be here, and I could not conclude my visit to Portugal without coming from the House of Democracy, the Parliament. Being a parliamentarian myself in Greece, I know very well, firsthand, how important it is that all levels of power collaborate together, from the European to the national, to the local and the regional. So it is indeed a great privilege to be here in this very historic and beautiful building. And I want to thank you for this invitation to be with you today here to discuss and exchange ideas. I truly value this opportunity. Exchange ideas on current issues, on tourism and on transport. And I want to share with you the Commission's priorities and plans, but it is equally important to me to hear your thoughts and your concerns. So today is just the beginning of what I hope will be a close cooperation and relationship for these 5 years to come. Competitiveness, sustainability, and security are my top priorities for the coming 5 years, to answer also your question. And they have to be. We live in a world that is characterized by growing competition and protectionism across the globe, by an increasingly urgent climate crisis, and by military aggression right on our doorstep. In the midst of all this, transport is a beacon of stability, pragmatism, and common sense. And it is also a lever for greater competitiveness of Europe, lower emissions, and more resilient protection for those who wish Europeans harm. The clean industrial deal that we are preparing in the Commission, which is due later this month, will target on Europe's attractiveness as a manufacturing hub with good working conditions and social safety nets. And there is no better example of the economic importance of European transport manufacturing than the Palmela plant here in Portugal. I know that it is one of Portugal's biggest exporters, employing over 5,000 people. Last week, we launched with President von der Leyen the Automotive Strategic Dialogue, precisely to ensure that the next generation of zero-emission vehicles will be produced here in Europe, including, of course, Palmela. All our manufacturers need long-term certainty. It's very important for the businesses, as they struggle today with high energy costs, staff shortages, over-resilience, and over-reliance, if you want, on supplies from non-EU countries, China's rapid transition to electric vehicles, and of course the unfair subsidies that take place there. We need to de-risk the value chains and build new capacities in the European Union. The dialogue will feed into the action plan for the automotive sector, which I am preparing, and I will present it on March 5th. Competitiveness and productivity are indeed my top priorities. Together with attracting capital to support national and EU investment, we must do this, and I answer to your question as well, by simplifying our rules, reducing the administrative burden on our companies and increasing sustainability. Europe needs to work in a simpler way from now on. A clear path with more simplicity. Just last week, we adopted in the college the competitiveness compass, giving the directions of our steps for the next 5 years. And it will help us better align the priorities at the EU and national levels and increase the effectiveness of our spending, which is very important today. And transport will be at the core of this type of coordination and support. As a cross-border sector by excellence and with massive, massive investment needs. Now, this leads me to Portugal's role within the Trans-European Transport Network, the TEN-T. A key objective of the new TEN-T regulation, as you know it very well, is to better connect the European transport corridors with ports and with the European maritime space. This is crucial for Portugal as a starting point for the Atlantic corridor. It will help improve the efficiency of trade and transport and increase economic competitiveness. Connecting cities with high-speed rail is also, as you know, another very big priority. We are working on a roadmap for this, and I know that modernizing the rail network and connecting with Spain are also on the agenda here. A 3-hour train ride from Lisbon to Madrid is within reach, and you will have my full support. Now, certain journeys, more frequent services, and seamless travel will increase also the attractiveness of Portugal in tourism and for business. Now, I'm pleased to see that Portugal submitted several project applications under the last CEF, the Connecting Europe Facility Call, including for studies for the Lisbon-Madrid line, the Porto-Lisbon link, and a bridge over the Tagus. You have made good use of CEF transport funds, receiving 1.7 billion euros for 89 projects since 2014. Now, looking ahead, the Commission will present its proposal for the next budget, the next multi-annual financial framework, later this year, by June. I count on strong backing from Portugal for a funding mechanism that continues to support cross-border transport projects. And I will also put forward a sustainable transport investment plan. But let's be clear, we will need substantially more funding in Europe to deliver what the Draghi report says, and the Letta report as well, to deliver interconnected, affordable and reliable transport services across the continent. Now, my last point, but certainly not least, is tourism, which is the other aspect of my portfolio. Like my home country, Greece, Portugal has thrived from tourism. So I look forward to working with the Portuguese government to ensure that we have a tourism strategy in place that helps our local communities and companies to promote sustainable forms of tourism, respectful to our traditions, to our nature, and of course to the cultural heritage. Ladies and gentlemen, thank you for listening to me. I am now eager to listen to you. Once again, I want to thank you, Presidents, for the invitation, and I want to reassure you not only that I feel very privileged to be among you today, but also that I want you to know that in the coming years, you can and you will count on my support. I want Portugal to obtain its targets, to be successful and thriving for all the citizens, and to deliver a better transport system in all modes of transport. So please know that I am here and I will be here again in Lisbon and in Portugal, at your disposal to discuss anytime and to see how together we can make what we all want, a stronger, a more modern transport system of Portugal, a reality. Thank you very much.
Creio que não podíamos ter começado da melhor maneira. A sua opção de vir a Portugal, dizia que creio que não podíamos ter começado da melhor maneira. A sua intervenção, onde partilhou connosco a opção política de querer vir a Portugal em primeiro lugar, honra-nos ainda mais. E creio que também na sua intervenção muito clara e esta sua declaração final de apoio permanente ao que o país está a fazer, nos deixa muito motivados e certamente com uma energia redobrada para continuarmos o nosso rumo, sentindo o apoio do Sr. Comissário de forma tão expressiva. Eu vou dar a palavra aos Srs. Deputados, aos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD, pelo deputado Paulo Muniz. Tem, Sr. Deputado, 3 minutos. O deputado Paulo Muniz está do lado oposto à ilha de Rhodes. Rhodes está, no limiar oriental da Europa e os Açores está no nosso lado, no nosso limiar ocidental da Europa. E, portanto, creio que é um bom começo também, do ponto de vista da geopolítica, termos a intervenção de um deputado do arquipélago dos Açores e, aliás, muito experimentado, já aqui com muita experiência no nosso Parlamento. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Comissário e começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a sua disponibilidade para ter iniciado por Portugal esta visita enquanto Comissário Europeu. Aproveito também o seu ensejo em querer voltar a Portugal e deixar desde já o convite para que possa visitar as mais belas ilhas, ou uma das mais belas ilhas da Europa, que são os Açores, como aliás o Sr. Presidente teve oportunidade de o dizer. Sr. Comissário, alinhado com aquilo que foi a sua intervenção e com um conjunto de preocupações que nós temos debatido na Comissão de Assuntos Europeus e também na Comissão de Economia, gostava que nos elaborasse um bocadinho mais sobre o Regulamento Único de reservas e bilhetes digitais, que sei que é uma matéria que tem prioridade na sua ação política, porque para nós tudo o que é desburocratizar, tudo o que é digitalizar o movimento de cidadãos europeus no espaço da União Europeia e também quem nos visita, é um importante contributo para a nossa economia e para a nossa segurança, uma vez que esta dimensão digital permite que conheçamos quem vem, porque vem e todo o movimento que se gera e que também, deste ponto de vista, contribui no momento de hoje para a segurança da própria União. E, portanto, na dimensão da economia e da segurança, que nos aprofundasse o interesse e o desenvolvimento do Regulamento Único dos Bilhetes Digitais. Eu aproveito para lhe dizer que conexo com esta circunstância o governo português implementou um passo ferroviário que custa 20 euros e que em 3 meses já tem mais de 100 mil utilizadores. Isto foi uma medida pioneira, uma medida inovadora, que está a dar novamente ao transporte ferroviário uma atração por parte dos utilizadores que vem de encontro àquilo que é a nossa visão de mobilidade. E queria finalmente falar-lhe no tema do transporte marítimo e relembrar que a União Europeia, entre 2007 e 2013, reservou uma ajuda substancial de 5 milhões de euros para apoiar o transporte marítimo entre as zonas continentais e os arquipélagos da União Europeia. E isto significa que, se não houver esta dimensão de apoio europeu ao transporte marítimo de mercadorias, fundamentalmente, com as regiões ultraperiféricas e mais afastadas que a União Europeia tem, as chamadas ilhas que recebem o apoio no quadro das regiões ultraperiféricas, nós estamos, enquanto Europa, enquanto União Europeia, a dar corpo a um dos princípios fundamentais, que é a liberdade de trânsito de mercadorias, de pessoas e bens, e a dimensão de uma competitividade justa. E este é um conceito que só pode ser conseguido se a Comissão, em particular, entender que fazer o transporte no corredor atlântico com os Açores, em matéria de transporte marítimo, tem que ter um modelo de apoio claro, assumido e sustentado no tempo. E a minha pergunta, deste ponto de vista, é como é que o Sr. Comissário vê que medidas pode influenciar e tomar para que este transporte marítimo de cargas volte a ter o apoio que já teve entre 2007 e 2013, porque o corredor e a luta pelo controle do Atlântico Norte é um dos grandes desafios geoestratégicos da União Europeia. Nós sabemos que a China, os Estados Unidos e, naturalmente, a Europa estão a competir pelo controle do corredor do Atlântico Norte, onde os Açores, pela sua posição geoestratégica, são o ponto avançado desta União Europeia e era muito importante perceber esta mensagem em matéria de apoio ao transporte marítimo. Muito obrigado.
Senhor Comissário, pode responder.
Thank you. How long we have? I have for the answer?
3 minutes.
Oh. Thank you very much. Let me start with the latter part of your intervention. And let me tell you that I fully agree with you that it is of crucial importance that we have connectivity with the most remote areas of the European Union. And our outermost regions are indeed what I'm referring to. I remind you that I come from a country with thousands of islands that need to be connected as well. And it is not always easy, because we see sometimes that the private sector, if these lines, these connection lines, do not bring profit, they don't choose them. But it is exactly where the state or the European Union should intervene. And I am not willing to allow any region feel left out of this vision to unite Europe. Because the same privileges that a citizen in Rome, in Madrid, or in Lisbon has, the same privileges should have as citizens in the Azores, in Rhodes, or in any other remote island. On the other topic that you mentioned, on the digitalization, I want to tell you that it is very high in our priorities, and especially speaking on single ticketing, I want you to know that my goal by the end of this mandate, and this is why I will bring very early within this year, at the end of this year or beginning of next year, I will bring this regulation concerning single ticketing, which means that citizens will be able, what they do today for air transport, to use their smartphone or their computer and with one click to be able to book tickets from one airport, one country to another, or one city to another in different countries, the same to be able to be done with train, which is not the case today. Today, citizens, travelers, need to visit many different sites and organizations and companies to be able to book their tickets if they want to use different train companies, and what we will extend later is also to be able with one ticket to complete your journey intermodal, meaning plane, using planes, using trains or other modes of transport with one ticket, and at the same time we will change the passenger rights to give the travelers protection when they choose to travel this way. So it is very high in our priority to digitalize the transport sector, and the regulation will come very early, 2026 at the latest.
Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Terá também o mesmo direito, caso necessite, a mesma extensão que foi dada à intervenção anterior. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer muito e só lamentar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o Sr. Deputado João Valdez Azevedo tenha, no momento de inicial intervenção de cortesia, tenha feito uma intervenção política, e só dizer que não representa necessariamente a posição da Comissão, pelo menos o Partido Socialista não se identifica com essa intervenção. Dito isso, cumprimentar o Sr. Comissário, agradecer mesmo muito a sua presença, poder partilhar este momento connosco e poder nos ouvir relativamente a estas temáticas. Falámos aqui dos vários temas que são verdadeiramente importantes para a Europa e para o nosso país, em particular transporte público e transporte ferroviário em particular. Já aqui disse, e certamente o Sr. Comissário, como ex-presidente do Comitê das Regiões, tem uma enorme sensibilidade para a coesão territorial, e já aqui o disse na sua intervenção, nas suas palavras, e também já demonstrou o empenho da União Europeia e da Comissão em financiar as ligações ferroviárias de alta velocidade. Nomeadamente, Portugal fez ainda agora mesmo uma nova candidatura de 955 milhões ao Connecting Europe Facility, e é tão importante as ligações dentro do país, mas também as ligações com o resto da Europa, com as diversas capitais, diria assim, sobretudo, como já aqui falámos, estando Portugal na periferia do centro ou da Europa. E, portanto, também questionar, porque é importante esta ligação, se podemos contar com o apoio da Comissão também para assegurar no nosso diálogo também com Espanha, para concluir a modernização das ligações entre Portugal, ferroviárias entre Portugal e Espanha, em particular a linha que liga Salamanca a Vilar Formoso. Depois passava para outro tema, porque independentemente dos transportes públicos serem a espinha dorsal de todo o sistema de transportes, é nesse que devemos apostar a nossa prioridade. É um facto que no transporte rodoviário continuará a existir, e o transporte individual continuará a existir, e já aqui falou também do desafio que temos para a indústria automóvel e do diálogo que foi lançado mesmo agora pela Comissão Europeia e pela sua Presidente Ursula von der Leyen. Já nos disse que irá ser apresentado o plano em março. Esta é uma indústria muito importante, e o próprio relatório Draghi o refere para toda a Europa e para Portugal em particular, não só por Palmela, mas também por toda a indústria de componentes que existe no nosso país. Só dizer aqui, ou relembrar, que 14% das exportações de bens em Portugal são precisamente respeitantes ao fornecimento de componentes automóveis. E, portanto, não querendo, sendo o plano apresentado em março, é uma grande preocupação, penso que de todos, que este problema, que pode ser ou que será para já conjuntural, não passe a ser um problema estrutural, e sobretudo que ponha em causa o processo de descarbonização face às consequências negativas que pode ter ao nível da economia e ao nível do emprego, se agudizar, no fundo, a crise desta indústria. Portanto, aquilo que solicitava que pudesse pronunciar um pouco mais sobre estas medidas, e em particular para Portugal e para os países periféricos, sabendo que o grosso da indústria automóvel está, sobretudo, localizada na Alemanha e França, e são parceiros e clientes das grandes indústrias portuguesas. Muito obrigado.
Senhor Comissário, tem a palavra, também 3 minutos para responder.
Yes, thank you. Let me, first of all, start with the connection between Portugal and Spain. Not only can you count for my support for this connection, but you can also count on my support for the connection between Spain and France. Why? Because this way, Portugal will be fastly connected with the rest of Central Europe. So it's not just a matter of completing the part between Portugal and Spain, for which I will engage with the Spanish government in order to see how we can make this a reality faster, but I will do the same engagement with the French government and the Spanish, of course, government in order to make the connection between Spain and France a reality, so that Portugal, at the end of the day, has a quick connection for freight, for passengers, for tourism, through rail, through the corridor. And I want to repeat again, for us, the Atlantic corridor is of utmost importance. And you will have the full support of the European coordinator for this Atlantic corridor, Professor Secchi, who is working on these particular projects. And, of course, I'm here, and I will be visiting the Spanish government and, of course, France to make sure that this corridor will stay on track to the goals that we have set in the Trans-European Transport Network. Now, when it comes to the automotive industry is something that, in my opinion, has to be addressed today. There is no time to lose. And I'm happy because the President herself, Ursula von der Leyen, has triggered this discussion by opening the strategic dialogue on the automotive industry last week. And I will use this month, the month of February, to meet all the stakeholders, discuss all the options, all the problems of the industry, all the perspectives, all the issues that we need to address in order to make sure that the automotive industry not only will be saved, but will thrive. Because in my opinion, dear members of Parliament, the automotive industry is not an industry for which we only need to save it. It is an industry in which we need to invest, because it is an industry not only that occupies tens of thousands of people who work there, but it is also an industry that brings about 7% of the European GDP. So we will heavily invest on this industry. We believe, and I believe, that the question here is how we will make this industry competitive and how we will address issues that I mentioned earlier in my opening statement. And on the 5th of March, I will present this new automotive industrial plan, which will respond to all these issues that the industry is facing. And we know very well, you know it firsthand, having so many people working here in the automotive industry, that 13 million jobs today are being occupied because of the protagonist position of the European automotive industry. And we don't want to lose this position, so we need to invest heavily on digitalization as well. We need to make sure that we remain competitive and that the automotive industry will continue to be one of the industries of Europe that is holding a protagonist lead worldwide.
Muito obrigado. Vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
3 minutos também com a tolerância habitual da minha parte.
Muito obrigado.
Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados da 3ª e da 6ª Comissão, Sr. Comissário Europeu, obrigado pela sua honrosa visita a esta sua casa e pela sua exposição. O turismo desempenha um papel fundamental na economia portuguesa, sendo um dos setores mais dinâmicos e relevantes para o crescimento do país. Nas últimas décadas, Portugal consolidou-se como um dos destinos turísticos mais procurados da Europa, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Este sucesso deve-se não só à riqueza do património cultural e natural do país, mas também aos investimentos em infraestruturas, à promoção internacional e à diversificação da oferta turística. Uma das principais contribuições do turismo para a economia portuguesa está ancorada na arrecadação de receitas. Em 2019, antes da pandemia do Covid-19, o setor representava cerca de 15% do produto interno bruto do país e empregava direta e indiretamente centenas de milhares de pessoas. As receitas provenientes do turismo ajudam a equilibrar o déficit comercial, compensando parcialmente o déficit de bens e contribuem para o financiamento de serviços públicos e de infraestruturas. Além disso, o turismo é um setor impulsionador do desenvolvimento regional. Regiões como o Algarve, Lisboa, Porto e Madeira dependem fortemente do turismo, que gera empregos e estimula as economias locais. No interior do país, o turismo rural e o turismo de natureza têm ganho bastante importância, ajudando a combater a desertificação populacional e a revitalizar áreas menos desenvolvidas do interior. O turismo também funciona como uma montra para o nosso país, promovendo a cultura, a gastronomia, a história e as tradições mais ricas de Portugal. Isto não só atrai mais visitantes, mas também incentiva o investimento estrangeiro e parcerias comerciais. Desta forma, o turismo assume-se como um pilar indispensável da economia portuguesa, contribuindo para o crescimento económico, a criação de emprego e a coesão territorial. Para garantir que continue a ser uma fonte de prosperidade, é crucial adotar estratégias que promovam a sustentabilidade, a inovação e a valorização deste importante produto. Relativamente a esses aspectos, gostaria de perguntar ao Sr. Comissário que medidas concretas planeia implementar para garantir que o setor do turismo na Europa, e em particular em Portugal, se torne mais resiliente, sustentável e competitivo em linha com a Agenda Europeia para o Turismo 2030. E, além disso, quais considera serem as maiores ameaças ao setor do turismo na Europa nos próximos anos e que estratégia possui para mitigar estes riscos, especialmente no que diz respeito à digitalização, sustentabilidade e impacto das crises globais? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Comissário para responder. Também terá 3 minutos para a sua resposta.
Thank you, Mr. President. Well, I couldn't agree more with you that tourism is indeed a heavy industry for Europe. And I think that the decision of President von der Leyen to, for the first time in European history, have a commissioner responsible explicitly for tourism is a very wise decision. Only in Portugal, 13-14% of your GDP, depending on who analyzes it, relies on tourism. The same with many other countries in Europe. And you should know that the European Union, Europe, is the number one destination in the world. And I intend to keep this record. And this is why we will invest in the coming years in what we call Destination Europe, because we need to make sure that the world knows that Europe is one product, of course, with different cultures, with different cities and histories, but a visitor can visit very easily a big city in one corner of the European Union and within his journey to go to other cities and other countries as well. So we will need to discuss with stakeholders and people from the business of tourism to see how packages can be developed. I'm willing to do agreements with third countries. We will work on this very much. But there are issues that we need to address also, because you asked me about the threats on tourism, and I will respond to you directly. There are several threats that we have ahead of us. If not threats, I would say issues that we need to deal with. First, imbalanced tourism. We need to balance our tourist flows in a smarter way so that we don't create overburden in some areas when at the same time places with amazing beauty are left out of this touristic industry. So we need to invest in regions and areas that have not been well known so far, that are not well known so far, so that tourists can choose it. Choose them year-long, because tourism should not be, and is not, only for the summer vacation. Second, we need to see how we will use data, and this is where we have the tourism data, to see how we will manage the flows of tourism in a smarter way. I will be engaging with stakeholders, regions, cities, and the private sector, we need to create DMOs, destination management organizations, in every destination, that we not only be involved in how to promote a destination, but also how to manage the flows in a smarter way. For example, how cruise ships arrive, in which days, what time, so that they don't all arrive at the same day in the same time, creating a flooding of visitors, which is not good for the visitor itself, but it's not good for our local communities. And it is very important that we protect our local communities and make them feel that from tourism, everyone benefits. And we need to protect our environment, and we need to protect our cultural heritage, our monuments. So, better balanced tourism. We need to address the shortages of the labor in tourism. There are big shortages all across Europe. We need to find ways to attract people to the tourism sector for work. We need to skill and upskill these working positions and these people who will be involved in the tourism sector. We need to digitalize the sector, and especially the SMEs that are involved in tourism. We need to make our infrastructure more resilient because of climate change. We see what is happening all over the world, in Valencia, but in also in other countries, especially the countries of the south part of Europe. So there are issues that we need to deal with, that we know are issues of great importance, and we will address them through the European tourism strategy that we are preparing and that I will present early next year or by the end of this year, in order for this EU strategy to give responses to these important issues.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Sr. Deputado, 3 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, bom dia. Queria epítrope, calimeira. Três temas para 3 minutos. O Sr. Deputado Paulo Muniz já teve a simpatia de falar do passe ferroviário verde, uma ideia originalmente apresentada neste Parlamento pelo meu partido, o Livre, que na altura nos foi dito que era impossível e que hoje existe, com grande sucesso. Eu, tal como posso dividir os louros, também não preciso de individualizar as culpas. O que eu queria perguntar tem a ver com a necessidade, tendo em conta a grande apetência que há por parte do mercado, vimos na Alemanha, vimos noutros países também, para a procura destes espaços ferroviários muito flexíveis, para, não seria o caso de a Comissão Europeia apoiar projetos transfronteiriços de criação de passes, pelo menos euro-regionais, que incentivassem a utilização de transporte público, por exemplo, entre Portugal e Espanha, mas também em países que têm um grande número de transportes pendulares cotidianos, como é o caso do Luxemburgo, da Bélgica e da França, na sua região norte. Portanto, essa é a primeira pergunta sobre ferrovia. E gostaria de fazer uma segunda sobre ferrovia também. Tenciona o Sr. Comissário, no quadro das negociações do próximo quadro financeiro plurianual, pôr mais alta a fasquia da ambição europeia em termos de interligação de capitais europeias? E, portanto, não acha que, tendo em conta a evolução do investimento em infraestrutura em todo o lado no mundo nos últimos anos, que se não seria necessário que a União Europeia fosse mais longe na interligação de todas as capitais, as que podem ser por ferrovia, as outras por ferry, como é o caso de Dublin e de outras capitais que estão isoladas pelo mar. Terceiro aspecto tem precisamente a ver com ligações marítimas, também aqui já houve referência ao Atlântico Norte, boa parte do Atlântico Norte, ele está nas águas jurisdicionais de países que não são da União Europeia, mas que são do espaço económico europeu, ou seja, sujeitos ao mercado interno e às regras que podem ser propostas pela Comissão, em particular a Noruega e a Islândia. Gostaria de saber se o Sr. Comissário já teve encontros com os representantes permanentes destes países, que, não sendo da União Europeia, são aqueles que permitem acesso da União Europeia ao Ártico, que hoje é tão importante. Última pergunta sobre o setor automóvel. de acordo que é importante fazer investimentos na eletrificação do setor automóvel, mas pergunto-me também se a União Europeia não tem nichos de mercado que pode desenvolver em tipologias automóveis que não estão ainda convenientemente eletrificadas. Vou dar um exemplo muito prático e que se calhar várias deputadas e deputados aqui que tiveram experiência política local podem confirmar. Falta-nos em muitas cidades portuguesas uma boa rede de transporte escolar, que é feita sobretudo em mini autocarros ou em carrinhas que levam mais passageiros e que a maior parte delas ainda não se encontram elétricas no mercado, ou quando se encontram são muito caras, existem mais noutras partes do mundo que não na Europa, e que seriam muito boas para esforços de descarbonização das cidades, porque sabemos que boa parte das pessoas utilizam o automóvel privado, em particular quando têm que levar a família, em particular as crianças, às escolas. Com boas redes de transporte escolar, financiadas ou fomentadas por projetos europeus, baseadas em mini autocarros e em carrinhas verdes elétricas, a Europa poderia ajudar os países europeus a descarbonizarem-se. Pergunto-lhe se têm alguns planos nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comissário, 3 minutos para responder igualmente.
Of course, and thank you for this question because it is very important and it is very high in my priorities, urban mobility. And not only urban mobility, but also suburban mobility and rural mobility. I will tell you in one phrase that European Union has been doing a lot of things to help member states transit to this new era of electric buses and eco-friendly mobility. We are using funds from the CEF, the basic instrument, if you want, that we have in transport. We are using funds from the structural funds. From cohesion funds. We are using we are preparing to use the funds from the social climate fund that is coming, which, by the way, by June, all the member states need to present their national plans on the social climate fund. And it is very important, because Portugal will get 1.3 billion only from this fund. And part of it can be used not only to address transport poverty, but also to make sure that this transition to electromobility happens. But also the cohesion funds. And I'm sure that there are projects also here in Portugal through cohesion funding to support this transition, and of course the funding from CEF. So there are many funding, there is many funding available, there are many funds available in order to help cities, regions and member states make this transition. Now, on the relations with our countries to the north, I totally agree with you. After all, the European Union is a union of 27 member states, but we have several states in Europe that do not belong to the European Union, and the European Union should have very strong ties with these areas, with these countries. And so, indeed, I will engage in discussions with countries that are in our northern borders, but also other countries, and even former members of the European Union, or future members of the European Union, because I do believe that Europe has common challenges and we need these countries to be on board. So, of course, as you know, I'm only 1 month into office, 2 months as of yesterday, 2 months. So I haven't yet done that, but it is in my priorities to do it. I mean, to discuss with the permanent representatives that you suggested, which is something I will be doing. I'm seeing, firstly, discussing with the permanent representatives of the member states, and then, of course, Or parallel to that, I will also discuss with representatives of these countries.
Estamos a chegar então ao final desta audição conjunta. Quero agradecer a todos os senhores deputados pelas, posso dizer, inteligentes perguntas e assertivas que dirigiram ao senhor comissário, porque isso permitiu-nos saber mais sobre o seu pensamento, sobre os seus planos, sobre a sua ação, se bem que, como referiu agora, esteja a dar os primeiros passos no seu mandato. Há uma ideia que eu gostava de finalizar, que é a ideia de... Em Portugal somos todos muito, muito para a Europa. É um assunto que podemos discutir variantes, mas nos últimos tempos temos discutido mais as inseguranças, as ameaças e até as fraquezas que pendem sobre a Europa. E hoje eu saio desta audição, permita-me, Sr. Comissário, com a energia para ver um pouco o outro lado, que é o lado daquilo onde somos fortes. O senhor falou-nos aqui de que vai continuar a dar imensa força à indústria automóvel, que quer que a Europa lidere a nível mundial. Disse o mesmo em relação ao turismo. Falou sobre perspectivas de mobilidade intra-europeia. Falou sobre infraestruturas. Havia muita outra coisa que ainda ficou por falar, como a questão do Pacto Industrial Verde, que poderíamos... Enfim, não houve tempo para mais. Mas tenho a certeza de que saímos aqui neste Parlamento reforçados com a ideia que vale a pena falar dos pontos fortes da Europa, identificá-los, de alguma maneira também focarmos muito nisso. Somos fortes em muita coisa, é preciso defender esse património e alavancar também aquilo onde somos menos fortes. Eu desejo-lhe, em nosso nome, muitas felicidades para o seu mandato, porque o seu sucesso... Aliás, nós já sabíamos que a Grécia era forte nos transportes, era forte no turismo, era, digamos, um gigante europeu nessas áreas. Não sabíamos ou não conhecíamos tão bem era a sua leitura estratégica em relação àquilo que a Europa precisa e, de facto, desejamos-lhe por isso mesmo que assim continue e que possamos manter uma ligação ao longo do seu mandato. Mais uma vez, lhe digo que nos sentimos muito honrados por sermos, digamos, o seu primeiro país na sua ação, digamos, externa enquanto comissário europeu. E, portanto, em nome de todos, também aqui do meu colega que me pediu para fazer o encerramento, eu gostaria de vos convidar uma vez mais para se associarem ao nosso coffee break final, uma espécie assim de coffee break almoço, até porque o senhor comissário gostava muito de estar mais um pouco no Parlamento, mas também não tem muito tempo na sua agenda, então idealizámos aqui nesta mesma sala e também com a ideia, em vez de fazermos algum almoço restrito, que todos os senhores deputados pudessem conviver e ainda poder colocar uma outra questão mais direta. Muito obrigado a todos. Sr. Comissário, o resto de uma boa jornada em Portugal e, acima de tudo, um grande trabalho. Creio que estamos muito bem entregues com a sua liderança neste setor. Muito obrigado.